Bem-vindo ao Vendas na Vida Real, o podcast de vendas para quem está na linha de frente ou muito próximo dela. E hoje eu vou conversar aqui com o André Perdomo. O André, ele é um grande amigo, referência em vendas aqui no Brasil, também é um ex-RD, onde ele foi vendedor e sales trainers, um cara que estuda bastante. E hoje a gente vai conversar sobre o assunto taxonomia do conhecimento em vendas, ou seja, como organizar o que eu preciso estudar na área de vendas para ser um vendedor de sucesso ou uma vendedora de sucesso. Mas eu vou deixar você, André, se apresentar. Se apresenta, por favor, André.
Fala pessoal, sou o André Perdomo, fundei o site Estúdio Vendas. Inclusive, quem quiser acessar lá e se cadastrar, a gente distribui um conteúdo por semana gratuito sobre vendas. É uma honra participar dessa primeira gravação aí, Gabriel. Obrigado mesmo pelo convite. E acho que esse papo tem tudo para ser legal, hein, cara? Porque você já foi meu gerente de vendas, né? Você me ensinou grande parte do que eu sei sobre vendas. Então, acho que a gente tem muita coisa para falar e vai ser muito legal.
É, então, aí, na verdade a gente já fala há muito tempo, né, sobre vendas. A gente já conversa sobre esse assunto faz muito tempo, a gente já tem uma história aí de discutir, concordar, discordar, né? Acho que você vai lembrar de algumas ocasiões que isso aconteceu.
É verdade.
E a gente já fez alguns projetos juntos também. E eu sou Gabriel, trabalho hoje na Insight Center como também uma consultoria de vendas focada em gestão de equipes para trazer um alto crescimento em vendas. Estou começando esse podcast com uma ideia de trazer um canal novo de mídia. Eu vejo que tem muita gente que trabalha em vendas e que tem um commuting. Commuting é como vai para o trabalho, né? Porque no Brasil a gente ainda trabalha muito pouco remoto. Na maior parte do caso, a gente ainda tem que ir até o escritório, tem crachá, as pessoas elas gostam de te ver para ver que você está trabalhando. Então você tem que ir até o escritório, e nesse ir até o escritório você pega o carro, fica dirigindo. E às vezes você pode estar ouvindo um podcast, um conteúdo. Foi bem importante para mim assim começar a escutar. Então eu comecei a escutar alguns conteúdos bacanas de podcast e a gente vai falar justamente hoje sobre esse assunto. Na verdade, o André ele tem conhecimento bem amplo de vendas e em várias áreas. E com certeza um dos principais conhecimentos dele que eu acredito que diferencia o André Perdomo, a experiência dele da média, da maioria, é o nível de profundidade e quantidade de estudo que ele faz e aplica esse estudo, né? Porque, claro, que deve ter muita gente que estuda mais do que você e deve ter muita gente que aplica mais, mas esse balanço eu acho que não tem tanta gente. Então a ideia é falar sobre o que que você precisa estudar e como estudar e como priorizar isso e até por que estudar, isso é importante, né, nessa área de vendas. E esse é o objetivo de hoje.
Até linkando o que você falou, muita gente acha que estudar vendas não é importante, né? Porque qual que é a primeira profissão quando um cara está desempregado que todo mundo acha que ele pode fazer sem estudo? Todo mundo, arruma um emprego aí para ele, em vendas, pode ser qualquer coisa, né? Pode ser vendas, né? Sempre essa brincadeira aí e tal. Todo mundo acha que, tipo, qualquer um pode vender qualquer coisa, né? Que, vender é fácil, é tranquilo e tal. Então, eu acho que um pouco do que a gente faz na Estúdio Vendas é justamente quebrar isso, né? Eu, particularmente, acho que a qualidade dos vendedores ainda é muito baixa, né? Muita experiência de vendas que a gente tem é o cara tentando empurrar a qualquer custo, né?
Muitas.
E, né? Na verdade, né? Assim, quando você pensa em vendedor, pelo menos há 2 anos atrás, quando eu pensava em vendedor, o que vinha na minha cabeça era o cara que vendia empurrando para você, sabe? Um cara que vende de qualquer jeito, tenta te empurrar, enfiar a goela abaixo um produto, né? E eu acho que é isso que a gente tem que mudar, e a gente só muda isso estudando, né?
Eu acho bem interessante assim, a gente tem trabalhado muito com educação. Nesse processo de trabalhar com consultoria e atender algumas empresas, eu acabei entregando alguns treinamentos também, e é muito interessante trazer, né, o tema da educação, da importância de estudar e de ler e de escutar e se atualizar e evoluir o nível de conhecimento que a gente tem, né? Como um dos. Quando você fala assim, competências, todas as empresas contratam por competência. O que é competência? Habilidades, conhecimentos e atitudes. Então, conhecimento ele é uma parte bem importante, né?
Essa parte é bem importante, viu? Do estudo mesmo, né? Mas eu vejo ainda tem, eu acho que ainda tem esse problema ainda. A maior parte dos vendedores, eles esperam conhecimento chegar até eles, né? Mas
Não
isso
sei também.
eu ainda vejo que as pessoas têm estudam pouco vendas, né?
Sim.
Ainda tem pouco estudo. Mas acho que se a gente for entrar um pouco mais nesse assunto de estudo, o que eu acho que é importante um vendedor estudar, para mim são basicamente três coisas. Uma é o produto, ele tem que dominar bem produto, né? E quando eu falo produto, estou dizendo produto, quem compra e seus concorrentes, né?
Tá.
Então o cara tem que dominar essas três coisas dentro dessa área. Então ele tem que ser um profundo conhecedor do produto, mas não é para ser aquele vendedor que vai cuspir informação sobre o produto, né? Sabe quando você vai comprar um colchão chega na loja, o cara despeja informação em cima de você sobre o colchão, como ele é lindo, como ele é não sei o quê, como espessura, espuma.
Já vi.
Cara, não é isso. Então não é, mas ele precisa ter esse conhecimento para ele entender como que aquele produto pode ajudar alguém, né? Acho que essa é uma primeira parte que eu considero bem importante. A segunda parte que eu vejo que é muito importante é processo. Talvez as empresas não falem sobre processo ou método de vendas, alguma coisa nessa linha, porque elas não têm. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que falta nas empresas e que o vendedor tem que dominar, beleza? Processo. Para chegar no terceiro ponto, que aí, se a gente está falando que a maior parte não tem processo, imagina o terceiro, que é tecnologia. Muita gente usa CRM, mas não sabe para quê, entendeu? O
Não sabe, né?
cara não sabe registrar, a gestão não utiliza isso para melhorar o desempenho do vendedor, né? Ou para dar algum tipo de feedback sobre melhoria que ele poderia fazer de melhor ou pior, né? Ou pior não, que ele poderia evitar, né? E só que isso, Gabriel, não sei se você concorda também. Eu acho que tem que ser muito mais voltado para dado, entendeu? Eu acho que a gente está muito, fica muito assim. A maior parte das equipes de gestão, elas estão muito focadas em resultado. Então chega no fim do mês, deu ruim. Aí a gente vai discutir, entendeu?
É, isso é uma realidade em todos os lugares, né? Se o mês ficou ruim, as coisas têm que ser modificadas imediatamente, e se o mês deu bom, o pessoal acaba realmente deixando um pouquinho, né? Um pouquinho de lado, porque
Exatamente.
de fato é
Mas eu
correria,
também
né?
concordo com esses três pontos que eu falei. Tem mais algum para acrescentar aí diferente?
Eu concordo 100%, cara. Eu creio bastante que processo, produto e tecnologia, claro, eu diria mais saber usar a tecnologia e saber explorar o CRM, saber filtrar. E saber ver relatórios, saber entender o que está acontecendo, tem algum lugar onde você acompanha, sabe usar o seu CRM, né? Tem ferramentas super poderosas que o pessoal extrai pouquíssimo, então é legal saber usar. E o que eu gosto bastante nessa lógica de uma outra forma de entender também essa taxonomia de conhecimento, essa hierarquia de conhecimento, pensando além dentro do processo do produto tecnologia, que tipo de coisa que você deveria saber. Então, eu acho que tem um nível interessante de conhecimento que é um nível, vamos colocar mais raso, mas não no sentido pejorativo, e sim no sentido aplicável.
Básico, né? Vai ser o básico, ponto base ali do cara. É isso que você quer dizer, né?
Não, quero dizer que é alguma coisa aplicável. Pensa numa pirâmide. Vamos fazer
Tá.
de trás para frente. Na base, eu acredito que existam uma série de teorias que têm impacto na área de vendas hoje em dia. Então, teorias de psicologia, teorias de sociologia, teorias de gestão, teorias de marketing, todas elas embasam, de certa forma, o que a gente faz no dia a dia, no trabalho, como você quer influenciar alguém, como você convencer, tudo que você aplica. No nível um pouquinho acima, eu vejo que existem uma série de metodologias, que são teorias que foram desdobradas em práticas que foram repetidas em um volume aí relativamente alto. Então, o caso do SpinCelling, essas outras metodologias que o pessoal usa que. SpinCelling acho que é a mais antiga, né, e mais aceita assim, em todos os lugares, que o pessoal usa e acaba aplicando, e você pode replicar aquilo de certa forma na sua operação, que é um conjunto de passos, de etapas, de ações, de scripts, etc. E aí você tem um último nível, que é o nível mais aplicável, que é o nível da rotina, que é onde as pessoas elas realmente vão aplicar alguma mudança no dia a dia delas a partir de um determinado conhecimento que ela estudou, de alguma coisa que ela aprendeu. Então, nesses níveis de estudo, entendeu? Eu gosto de pensar assim, no que você tem que estudar de uma forma linear, quer dizer, eu tenho uma linha de coisas que eu preciso estudar, processo, produto e tecnologia na empresa aqui. Mas quais são os níveis de estudo? Quer dizer, eu posso estudar processo em um nível super profundo, eu posso estudar o processo, vamos pegar uma etapa do processo, etapa de qualificação do processo em um nível super profundo, e eu posso estudar essa etapa em um nível super. Cara, aplicável. Que três perguntas que eu poderia fazer? O que que uma pergunta de qualificação tem que ter? Pô, tem que ser uma pergunta que realmente deixa a pessoa com uma opção de falar que ela não quer o que você está oferecendo e sair do processo. Isso é uma coisa super aplicável. Por baixo disso, você tem uma metodologia desenvolvida lá em 2010 por um grupo nos Estados Unidos que descobriu que você tem que desafiar os caras com que as pessoas com quem você conversa para que elas se sintam desconfortáveis e é aquilo que gera movimento que você precisa. Num outro nível ainda, tem uma teoria psicológica em base a isso. Então, como é que quando você pensa em estudar ou ensinar alguém, né, no seu próprio estudo, ensinando alguém, os níveis de estudo que existem principais?
Cara, é que talvez, assim, ó, eu vou falar isso de dois jeitos, né? Um é como eu mesmo estudo, beleza? E
Tá.
o outro é porque normalmente, como eu trabalho com empresas, eu vou bem, eu pego todo esse, vamos dizer, a base aí que você disse, né? Todo esse
Sim.
conhecimento que eu já estudei, e eu aplico isso. Então eu acabo quebrando nesses três passos para ser realmente uma coisa fácil de ser aplicada, né? Então, cara, não fico enchendo linguiça ali no, né, no que o cara tem que saber sobre o produto ou não, né? Eu coloco o que ele precisa dominar para ele conseguir fazer a atividade dele no dia a dia, né?
Tá, legal.
Mas óbvio que vai ter gente que vai querer se
Mas
aprofundar.
deixa eu te perguntar, eu tenho essa pergunta para te fazer, assim, se você é um vendedor ou se você está contratando um vendedor, o que você espera de um vendedor? Você acha que a pessoa deve se aprofundar ou você acha que a pessoa deve ficar super focada, específica e capaz de executar aquela tarefa com excelência?
Cara, eu acho que ela deve se aprofundar, porque se ela se aprofunda, ela vai executar aquilo ali com mais excelência, né? Vendas, a gente não consegue colocar tudo no papel que ela tem que fazer e que vai dar sempre certo sempre, né? Então vai ter um pouco de
Até
improviso
porque a
no
gente
meio.
não sabe, né?
A gente não sabe, né? Sempre é uma pessoa diferente, tá? Óbvio que vai ter algum tipo de improviso, tal.
É interessante você
Então,
falar isso.
não, eu espero que uma pessoa ela se desenvolva, né? Eu gosto disso, inclusive. Todas as pessoas que eu trabalho, eu indico literatura, cara, eu sou bem acessível nisso, eu falo, cara, vá, né? Tô vendo que você tá com dificuldade, por exemplo, de lidar com objeção. Cara, vai estudar o livro Comunicação Não Violenta. Né?
Legal,
Pra
legal.
mim é tipo assim, o livro, ele não fala sobre objeções diretamente, mas se você ler ele, você vai falar, cara, que legal, velho, que forma interessante de entender o que as pessoas realmente querem, né? E como é que eu recebo isso com empatia.
E aí vem uma coisa que me chama muita atenção, que muito é raro eu ver pessoas da área de vendas que estudam efetivamente, não tem tantas assim, e é mais raro ainda ver pessoas que buscam conteúdos alternativos, no sentido de horizontalizar um pouco mais o nível de conteúdo e não ler, por exemplo, só sobre vendas. E isso esse de comunicação não violenta eu já ouvi falar, teve bastante workshop aqui em Florianópolis. E confesso que nem eu tinha pensado antes de você me mandar, inclusive você me mandou a sua lista da Amazon uma vez, não sei se você lembra, eu tenho até hoje aqui. E eu vi lá nessa época e eu comecei a pensar, mas eu também não tinha me caído a ficha pensando assim, pô, comunicação não violenta para vendas, faz todo sentido, né?
Cara, pra mim
Depois parece
assim,
óbvio.
esse livro revolucionou a minha forma de lidar com objeção, sabe?
Eita!
Não, verdade. Pra mim, eu falo pra todo mundo. É um dos primeiros livros que eu indico. Assim, antes eu indicava o Spin e tal, né? E agora um dos primeiros livros que eu indico é a Comunicação Não Violenta, porque eu acho que ajuda muito a pessoa se conectar com a outra, né? Realmente entender o que que aquela pessoa tem de necessidade, né?
É,
Sem ser
então.
manipulador, entendeu?
Então eu queria que você. Assim, eu acho que a gente poderia passar um episódio inteiro falando de comunicação não violenta, sobre objeções,
Pode ser, vamos lá.
né?
Bora, bora.
Mas agora tentando pensar assim, eu sou um vendedor, eu tenho que estudar alguma coisa por onde eu começo. Ah, todo mundo sabe que tem muita informação hoje em dia, etc, etc. Legal, beleza. Mas e aí, por onde eu começo? O que eu tenho que estudar? Principais assuntos de estudo, vamos tentar colocar assim. Então a pessoa pode pensar em estudar teoria até agora, né? Teoria, metodologias, práticas rápidas de vendas.
Eu fiz uma publicação uma vez, a gente pode colocar como link depois aqui
Põe,
no
aham.
áudio. Eu acho que um bom começo é você tentar entender como que os melhores vendem, né? Vamos dizer assim, né? Como talvez buscar metodologias que já são comprovadas, né? Se fosse para eu indicar três ou quatro, acho que é uma das primeiras aí, mais antigas, é o Solution Selling. Cara, baita livro. Foi o primeiro livro que eu li inteiro assim de metodologia. Depois eu indicaria o Spin Selling, né, que citou já aqui. Eu indicaria o Sandler Selling, que é a minha metodologia favorita, é a que eu estudei, que eu achei mais interessante até hoje. Por fim, talvez o Challenger lá, o Venda Desafiadora lá, talvez, mas assim, não é um que eu falo, ó, uau, revolucionou como eu vejo, entendeu? Tipo assim, ah, legal, mas não, sabe, não, particularmente não me ajudou tanto. Eu acho que um bom vendedor ele pode começar tentando entender como que as pessoas fazem, o que que elas fazem de diferente, né? Ou o que que elas já fizeram, como que o cara vendia antes. E depois que você faz essa primeira leitura, uma coisa que eu gosto de fazer muito é eu vou nas referências dos livros.
Legal.
Então, por exemplo, esse do Sandler Selling, eu comecei a ler ele e tal, falei, cara, que método fantástico, né? E aí eu descobri lá no meio da leitura que o cara tinha utilizado um conceito de psicoterapia para criar o método dele. Aí eu falei, não acredito, né? Como assim?
Eita.
É muito louco. E aí o nome do livro é I Am Okay, You Are Okay. E aí eu estudei esse livro também. Então ele fala muito sobre análise transacional, assim, cara, é muito legal. É, você entende realmente, quando você lê essa fonte, fica claro por que que o cara seguiu aquele caminho do método dele, entendeu?
Irmão.
Então, eu, se fosse um vendedor começando do zero, eu tentaria partir desse caminho, ir nos métodos e tentar ir nas referências dos métodos e fazer esse caminho, né, sabe, tipo um pesquisador, assim, cara, realmente a fundo no que no que tá por trás daquela metodologia que veio ali, né, que aquilo ali é só a superfície de alguma coisa muito mais
Que é
profunda.
justamente a lógica de uma metodologia embasada em uma teoria, né? Baseada em uma
Exatamente.
teoria. Cara, eu concordo 100% com esses pontos, com essas opções que você colocou. Até reforço, o Spincer é um livro já bem batido, né? E até é até esquisito. Eu não sei se vocês já receberam uma ligação de alguém tentando te vender usando Spincer. Se a pessoa não sabe aplicar, fica bem esquisito.
Estranho, né?
Fica bem estranho. Então é bem importante tomar cuidado na aplicação das técnicas, mas também faz estranho mesmo. Pega alguém e depois melhora, né? Alguém para te dá algumas sugestões de melhoria e desenvolve aquele processo aí de um jeito diferente. Então eu acho que o Spincer é super base, assim, super importante, e o Solution Selling também, porque o Solution Selling ele realmente foi um marco importante, né? O Solution Selling e o Spincer são considerados na indústria de vendas grandes marcos, super importante desse mercado, principalmente. E aí, cara, o Challenger eu acho importante, eu acho bem importante, eu acho que ele ajuda, dá uma visão geral, e dando um passinho atrás, tem um conteúdo muito bacana que é o Influence do Cialdini, que é o, de novo, super batido, super conhecido, super, né, todo mundo já meio que sabe que você tem que fazer reciprocidade, escassez, mas talvez não, né? Então é um livro bem legal, assim, que são várias histórias, e ele vai contando como que você pode aplicar no seu dia a dia alguns princípios inevitáveis de influência, porque o grande lance do influence é que ele traz princípios de convencimento, de persuasão, que a pessoa do outro lado ela não pode escolher não ser afetada por aqueles princípios. Não tem como. Se eu falar para você, olha, esse podcast vai ficar no ar só por mais 24 horas, a chance de você ouvir até o final é maior do que se eu não falar isso. Eu não vou falar isso porque, né, vai ficar aqui online por algum tempo, a gente não sabe até quando. Mas então, assim, não tem como evitar, entendeu? A chance é maior, é uma coisa que as pessoas não têm como fugir. Então, eu acredito que esse é um conhecimento bem legal. E tem um bacana também que você não falou, que é um pouco menos conhecido, que é. Não sei o título em português, mas chama What Great Salespeople Do, o que grandes vendedores fazem, deve ser uma coisa assim, a gente põe as referências depois. Esse, para mim, ele é um livro que ele. O conhecimento em si dele, ele não é nada muito inovador, muito aprofundado, ele usa basicamente a nossa marra cognitiva, impossível de evitar histórias, então ele traz muita lógica de storytelling, como que você constrói histórias e como que você apela por emocional da pessoa com quem você está conversando e realmente consegue trazer de forma um pouco mais clara para ele, por um lado mais emocional. Eu acredito que o Sandro ele fala um pouco disso também, né, André? Dessa questão mais da parte emocional, né?
É, ele fala, inclusive, ele foi o criador daquela frase, né? Que as pessoas compram de forma emocional e justificam de forma racional. Foi ele que criou essa frase
Animal, não sabia que ele tinha criado.
aí. É, foi ele. E, cara, lá tá tudo bem explicadinho o que que é, né? Acho que isso rende um podcast só disso, né?
É, então,
Ele falando sobre essas coisas, né?
e aí concluindo esse conteúdo que eu falei, ele conta bastante sobre como que você pode contar histórias, explicar, e é uma coisa que eu chamo muita atenção, né? Vendo, tendo participado dessa indústria de inside sales aqui no Brasil, de como que a gente acabou andando para um lado super processual, né? E metodológico, e seguindo o processo e gatilho e tal, uma teoria bacana, só que no final do dia, as pessoas elas ainda precisam de uma conexão emocional, porque elas sempre precisaram, aparentemente, desde que o mundo é mundo e que o ser humano existe, de uma conexão emocional para tomar decisões e para avançar, né? E como que é importante estudar mais e trazer um pouco de outros conhecimentos, né, nessa área também. É, cara, eu queria começar a partir para as últimas perguntas aí, para o encerramento.
Bora,
O que
claro.
que é, assim, recomendação para estudar mais, né? O que que você tem de recomendações principais para quem está buscando aprofundar o conhecimento?
Dica para aplicação, né? Minha esposa odeia isso, mas faz parte da vida.
Que esposa
É,
odeia
tudo
isso?
que eu estudo, eu tento aplicar o mais rápido possível em alguém próximo de mim. Então, vulgo a minha esposa. Então, assim, cara, coloque em algum lugar que você vá testar aquilo ali, sabe? É, mesmo que saia meio porco mesmo, só para você ver, nossa, cara, legal, usei isso aqui. É, olha, aconteceu isso. Então você tem que ser um pouco experimentador, assim, meio cientista, né? Tipo, nossa, o que aconteceu? Olha que legal, fiz essa pergunta assim e tal. Sem que a outra pessoa saiba que você tá testando nela, de preferência.
É, na verdade, a lógica por trás disso é a gente imaginar que a teoria toda não tem como uma coisa uma verdade absoluta, né? Tudo é uma questão de teste, né? Então você vai
Isso.
lendo, vai aplicando. Isso é um negócio importante que a gente não tinha falado ainda. Nada do que os livros falam, os posts, os podcasts, nada do que a gente fala, inclusive, deve ser levado ao pé da letra como uma verdade absoluta, final e definitiva. São possibilidades de aplicar que algum vendedor vai ter um estilo um pouco mais parecido com o meu. Algum com um estilo um pouquinho mais parecido com o do Perdomo, outras pessoas vão ter outros estilos diferentes, e alguma técnica vai meio que encaixar melhor naquela pessoa que está vivendo aquele momento de vida, que está com aquele tipo de cliente. Então as coisas elas não são, né, definitivas. Então é importante ter essa clareza também, né, de que a gente, você vai ter, enfim, vai aplicar algumas coisas assim. E então, cara, minhas recomendações também para fechar é Kindle. Assim, se você não tem um Kindle ainda e você procura ser uma pessoa que lê mais, eu priorizaria como investimento, pede aniversário, né? Então, próximos 2 meses de alguém você vai ganhar uma coisa tão cara. Então, é um negócio que ajuda muito, assim, a pessoa a evoluir rápido. E eu colocaria também hábito de leitura. Super importante ter algum momento do dia, todos os dias, religiosamente, que você para o que você está fazendo e você vai estudar aquele negócio. Essa é a essência do hábito, né? No meu caso, esse hábito funciona muito bem antes de dormir. Então, eu geralmente vou deitar cedo, começo a dar uma lida, e aí depois eu consigo até dormir melhor, até recomendável, assim, por essa lógica de sono. Então, eu acredito bastante que hábito Kindle e, cara, puxando sardinha, né, mas não é por acaso que a gente está aqui, eu realmente acredito que podcast é uma mídia que pode ser usada muito, muito, muito em favor do vendedor. Podcast, e aí isso vira áudio de WhatsApp, porque e aí vira Spotify, facilita para compartilhar. Então eu acredito que variar os canais, né? Eu, por exemplo, não gosto de vídeo, não sou bom de aula online, não sou bom de palestra, então não gosto de palestra também muito. Não é o meu canal de aprendizado, mas tem gente que vai no evento, assiste 10 palestras e volta com conhecimento bizarro, assim, aprendeu um monte de coisa e às vezes não gosta tanto de, por exemplo, ouvir podcast. Exceto ler, né, gente? Ler não dá para fugir, né? Ler é que nem academia para o cérebro, entendeu? Precisa de ler para o cérebro estar tá sempre calibradinho, né? E conseguindo colocar as coisas na prática. E aí, para a gente encerrar, principais fontes de conteúdos, eu vou começar. Então, o blog do André é um blog muito bom de quem realmente viveu a área de vendas, uma área de vendas em alto crescimento, foi vendedor, foi trainer. E depois trabalhou como consultor em algumas áreas de venda por algum tempo, né? Eu imagino que você tem alguns clientes já de mais de ano aí, né, André? Que você trabalha.
Desde que eu criei Estúdio de Vendas já foram mais de 30 atendidos já.
Isso, eu digo algum cliente que você já ficou mais de um ano, né, nele,
Sim.
trabalhando com o tempo. Então, é um conteúdo bem bacana. Ele tem os posts do começo, assim, recomendo que sejam lidos. Blogs aqui no Brasil, né, que tem alguns blogs de vendas, o blog da RD é interessante, o blog do Humper eu vejo alguns conteúdos legais também. Podcast da MeTime, especialmente, Cast for Closers, que chama? É, né?
Isso aí, isso aí.
Muito bom. O pessoal entrevista, eu acho ele bem bom, especial para startup, eu acho ele sensacional. Para outros mercados, eu acho ele muito bom também. Esses livros que a gente falou, né? E aí, André, quais são as suas recomendações aí de fontes de conteúdos?
A minha forma preferida de aprender é ir no conteúdo um pouco mais aprofundado, entendeu? Que é a leitura mesmo. É, mas esses que você citou, eles são excelentes para, tipo, cara, o cara. Ali vai ter um conteúdo escrito por alguém que já escrito ou dito, né, por alguém que já viveu aquilo ali e que você vai, enfim, poder pelo menos saber aonde procurar alguma coisa a mais se você estiver interessado, né? É, então, eu não vou citar nenhum blog a mais além desses aí, ou blog, ou site, ou alguma coisa assim, porque realmente a minha fonte preferida são livros, né? É,
Legal.
o que eu posso citar talvez é, cara, eu fiz uma lista de livros, né? A gente pode deixar esse link aí também.
É, vamos deixar uma lista grande pro pessoal pegar e ler, mas realmente não vai dar para fugir de ler, né?
É, separei as porcaria, porque tem alguns que a gente lê que, tipo, cara, não dá, entendeu? E eu realmente coloquei ali os livros que eu acho que são. Cara, se você ler aqueles 28 livros, você tá muito bem.
Especialmente
É
na área
isso.
de vendas, é recomendável que você saiba a leitura dinâmica fortemente, porque tem livro que, de fato, né, as coisas elas começam, começa a repetir um pouco. Uma coisa que eu ouvi uma vez é que não é que o livro é necessariamente ruim, é que ele às vezes não foi feito para mim, nem para ou não foi feito para você, mas para alguém ele pode ser bom, né?
Justo, justo.
Não, não tem tanto, né, é mais nesse sentido. Mas aí realmente a leitura dinâmica você já percebe, às vezes o livro não é para você, você vai aproveitar 20% daquilo, você consegue ler um livro bem mais rápido e facilitar a sua vida. Fechado,
Sim.
André? Obrigado de novo
Bacana.
pela participação.
Eu que agradeço pelo convite, o papo foi muito legal. Espero ser convidado para os próximos aí.
Valeu, abraço.